Então, bom dia. A gente vai fazer, lembrando que no sábado a gente vai fazer um encontro às 10. Então, nessa semana quase que a gente está com esse foco nas relações já. E no encontro das 10 no sábado, eu pensei da gente fazer. Eu não vou falar nada, assim, eu vou só ouvir as pessoas e a gente vai conversando junto, assim, a partir de onde cada um tá, dos obstáculos e questões. E aí a gente vai como se a gente descobrisse o caminho de onde a gente está. Então a gente vai fazer uma coisa assim. E hoje, amanhã, a gente vai fazer práticas focadas em amor e compaixão. Daí, a primeira sessão de hoje, a primeira sessão de amanhã, eu não vou conduzir, a gente vai fazer em silêncio, mas no finalzinho eu vou só entrar para poder a gente aproveitar o equilíbrio, a estabilidade que surgiu, para a gente fazer uma das práticas mais simples de amor e compaixão, que é dar estabilidade, olhar para os seres. Então, é bem simples fazer isso, é como se fosse o jeito mais simples de praticar, sem precisar contemplar um monte de coisa. Para algumas pessoas, talvez isso fique como uma possibilidade constante, ou seja, sempre que você se equilibrar, não mesmo só na meditação, às vezes na vida, às vezes você está num dia em que a coisa abriu, assim, você treinar, chamar os seres, dedicar para os seres e também olhar para as pessoas a partir de um coração não contraído. Então, o princípio ativo por trás disso é o amor, ele é natural e ele é asfixiado quando a gente está contraído. Então, todas as coisas que fecham o coração, a gente vai chamar de aflição. Então, vão ser vários tipos de aflições. Então, às vezes, tem pessoas que você só encontra, sei lá, olhando o celular. Você não está encontrando ela na vida, mas você está olhando o celular. E quando você está com essa mente, às vezes você está com uma mente meio insatisfeita. E aí, toda vez que você lembra dessa pessoa, você não está lembrando bem. Você está lembrando no pior momento, assim, por meio do celular, no Instagram, sei lá. Aí você olha para a pessoa e você gosta ainda menos dela. Cada vez que você vê, você gosta menos. Porque você cria relação a partir dessa contração. Tem seres que você já vê e você já contrai. E aí você cria a relação a partir da contração. Como as relações são abertas, elas não estão definidas pelos outros, não estão dentro da gaveta, elas estão dinamicamente na mente. Se a gente encontra o outro sutilmente num lugar que a gente está bem, é como se a gente abrisse uma casa para o outro, abrisse espaço para o outro. A gente libera o outro do lugar estreito que a gente colocou e se libera de ter que se relacionar com o outro a partir dessa contração. Então, cria-se uma relação mesmo, a relação muda nessa hora. Então, é o princípio ativo que faz a gente se apaixonar, por exemplo. A gente fica pensando no outro a partir de uma certa lugar. Aí, quando viu o outro, nasceu como namorado. Então, do mesmo modo, se você treinar a olhar o outro a partir de um coração feliz, um coração calmo, em paz, todos os seres nascem como a sua família. Então, eles aparecem assim para você. Então, a princípio é muito fácil, assim. Só quanto mais vocês estudarem, pesquisarem, investigarem a natureza das relações, mais essa prática, que é tão ridícula de simples, fica poderosa. Mais vocês vão querer fazer essa prática. Então, a primeira sessão vai ser isso. A gente vai ficar em silêncio e no final da sessão eu vou. Os minutinhos finais, não é muita coisa. Vocês puxam um, puxam dois. Só isso, a partir de um coração não perturbado. Aí isso é o amor natural, você não precisa falar nada que você seja feliz, não precisa de nada. Então isso vai fazer com que a gente comece a confiar que o meu olho mesmo, meu próprio olho, sem que eu precise amar o outro, pensar alguma coisa extra, o meu olho já vai virar amor com o tempo, assim. Uma vez que ele está não perturbado, ele é o amor já. O amor não é uma coisa, o amor é a não raiva, não apego, não. Então é só a mente natural. Então, do mesmo modo que eu simplesmente olho para o filho, uma mãe, ou a gente simplesmente olha, a gente não fica pensando, ela é minha mãe, ela é minha mãe, ela é minha mãe, a gente não fica pensando. A gente vai treinar a olhar os seres assim, a gente simplesmente olha. Então, isso vai culminar no final, espero, né? Mas sua santidade Dalai Lama, por exemplo, quando vai falar assim com um grande povo, tava vendo esses dias um ensinamento que ele deu no Arizona, assim, para 6 mil pessoas. Aí disse que ele começou assim: olha, eu quando estou olhando vocês, alguns eu conheço, alguns eu não conheço, mas eu tra ele disse que ele vê como se fosse um amigo de sempre, assim, só um amigo que ele esqueceu que ele já se relacionava, mas ele não lembra alguma coisa específica ali, mas é um amigo, então todo mundo da mesma família. Então, essa sensação de sempre encontrar alguém que é muito íntimo, muito próximo, porque o nosso olho não está mais jogando, não está mais perturbado. Então, essa é a primeira prática. A segunda prática, a gente vai fazer, amanhã vai fazer uma coisa diferente, e hoje a gente vai pegar, no esquema que a gente viu na segunda-feira, a coisa mais simples em nós mesmos, que é esse motor de ser feliz e querer parar de sofrer. E aí, a gente, na segunda prática, aí eu guio um pouquinho. A gente vai, a partir desse motor, é como se a gente buscasse esse motor numa coisa bem palpável, para a gente, como se a gente não reconhecesse isso. Nesse momento a gente reconhece que a gente está fazendo isso. Então a gente fica bonitinho, vulnerável para nós mesmos. A gente se toca que a gente é um ser assim, que é o que a gente, tudo que a gente está fazendo é isso. E aí a gente vai, a partir disso, expandir isso para os outros. Então a gente vai começar a ver que os outros são assim a partir disso e aí começar a ver se tem algo neles que nos tocam. Então é uma coisa de vocês vão olhando o ser até que tem algo neles que toca vocês. Pode ser o jeito que ele se veste, pode ser o que ele tem feito, enfim. E do mesmo modo também a gente vai começar conosco assim. Pode ser uma coisa que a gente comprou essa semana, pode ser expressões que a gente usa, caras que a gente usa, o jeito, nosso jeito de se vestir, qualquer coisa que quando você lembra, aquilo te toca, como o Trungpa chamava de soft spot, é um ponto vulnerável, assim, é um ponto em que você ali você se revela como um serzinho, um bebezinho, entendeu? E pode ser a última vez que você, na verdade, queria o carinho ou alguém te fez um cafuné, assim, você. Mas mostrar o quanto que você é um ser que quer o tempo inteiro cafuné. Aí aquilo te toca. E aí você vai pro outro. E aí você vai buscando. Daí vocês vão perceber na segunda sessão, talvez, que se nesse momento eu surge na minha mente uma pessoa que me manda o WhatsApp sempre e aquilo me perturba, pode ser até minha mãe, às vezes minha mãe me perturba. Então, aquilo que te perturba no outro, aquilo que te irrita no outro, quando você está vendo assim, a partir do seu ponto vulnerável, e assim como eu, ele também deseja felicidade, aquilo que te irrita no outro vira algo que te conecta com o outro. Então, aquilo que te afasta do outro vira algo que te aproxima do outro. Ou seja, aquilo que te contrai o coração vira algo que abre o seu coração. Aquilo que trazia raiva vira amor e compaixão. É incrível. Você simplesmente começa a perceber, meu Deus. A mesma coisa que te irritava, o fato dele falar alto, o fato dele fazer isso, não, enfim, qualquer coisa que estava julgando no outro, aquilo agora te comove. Então, seu coração se abriu. Então, essa é uma prática muito, muito simples, mas a gente vai fazer ela com mais tempo, só isso. Aí a gente treina o que que é esse, o que que é cada processo desse, e a gente vai para o cotidiano ficar muito mais fácil. Tá bem? Só isso, de contexto. Então a gente está agora em 38 pessoas. Então, super simples. Na primeira sessão, uma grande sugestão, assim, antes da gente. Eu vou entrar no final da sessão, mas a gente vai seguir em silêncio. Uma grande sugestão é só vocês confiarem mais, assim, que vocês não precisam meditar, vocês não precisam estabilizar a mente, vocês não precisam vocês ficarem praticando assim. Só confiar mais que se você deixar o corpo como ele já tá, assim, let it be, assim, só deixar ele como já tá, ele segue, ele não vai se mover loucamente, ele segue, ele vai ele mesmo decantando, ele mesmo relaxando. Então, cria assim uma atitude interna de uma completa descomplicação, como a gente viu na semana passada do Trungpa, completa descomplicação em relação a qualquer joguinho que você perceber que começou a surgir na sua mente. Então, às vezes você vai começar a perceber, mas o Gustavo falou de descomplicação. Eu acho que agora o meu joelho não sei o quê. Eu acho que eu vou. Isso não é para mim. Sei lá, qualquer coisa que você começa a jogar, apenas solte, assim. É uma coisa que você mesmo está construindo, não precisa. Então, deixa cair, assim, no sentido de você não precisa ficar. Não precisa fazer esse trabalho. Então, aí com o corpo você pode deixar ele, a respiração também, pessoal. Só deixa a respiração. Então, a respiração, ela vai, às vezes, mais profunda, às vezes, mais. Só deixa ela do jeito que ela tá. E a sua mente, especialmente a sua mente, deixa. Então, não fica tentando buscar um estado melhor, não fica tentando acalmar a mente, rejeitar algumas coisas, melhorar alguma coisa. Só deixa. E aí, quando você faz esse processo no começo da prática, você vai ver que o seu corpo, ele, como se você, quando você acaba de arrumar um quarto, você faz uma atitude que é a atitude da prática, que é você deixa, você fala, ah, não tem mais nada a fazer. Então, cria esse hábito que é raríssimo, assim, a maioria das pessoas não pratica assim, de só se aliviar da ideia de ter que fazer alguma coisa, só um grande alívio. E aí não precisa de pose, não precisa de uma coisa. É só natural, um grande alívio, não precisa posar a meditação, não precisa. Então, naturalmente, o corpo ele vai ficar relaxando, ele vai aos poucos relaxar, então não encana com cada tensão que vai surgindo. Ele mesmo, uma hora, ele vai perceber e vai dissolver. A respiração aos poucos vai ficar sem esforço, dinamicamente desobstruída, assim, e a mente aos poucos ela vai ganhando espaço. É isso. A mente não vai ficar do jeito que a gente acha que ela vai ficar. Ela fica se movimentando livremente. A gente só dá espaço, ou seja, a gente não faz nada com os movimentos da mente. Isso é estabilidade. Então, estabilidade não é parar os movimentos da mente, é você ficar ok com os movimentos da mente. Daí, quando isso você sentir que tal tá, a prática está nesse sentido, aí sim você pode deixar parte da sua consciência em contato com a respiração acontecendo no corpo inteiro. Como se você tivesse um lugar para repousar, assim. Aí você deixa a mente, parte da consciência assim. Parte da consciência, ela tá bem aberta também. Você não vai fechar os sons. Só que você não vai dar bola para eles, não vai se interessar. Mas aí você deixa uma ênfase assim nesse lugar não discursivo do corpo inteiro. Aí se surgem pensamentos, vocês lembrem, né? A Pema Chodron falava, pensando, né? Mas vocês podem só lembrar, é só um pensamento, não tem nada. Não tem nada acontecendo. Se você não olhar o conteúdo dele, não tem nada. Então você não precisa nem embarcar, achar que é uma grande coisa e nem fazer alguma coisa. Você pode manter esse espaço. Então, só isso que a gente vai fazer. Então, essa é a primeira sessão. Então, encontre uma posição confortável. É uma alegria, a gente está em 37 pessoas, uma alegria a gente poder também conseguir parar. Então, em nome de todo mundo que não consegue praticar, somos representantes deles, assim, na nossa família, os nossos amigos. Então a gente segue em silêncio e lembrem de começar com a motivação. Então, pode trazer uma motivação de se cansar da sua mente usual, reativa, agitada, ou se cansar dos seus joguinhos e nessa sessão. Liberar, deixar cair qualquer joguinho que você constrói para si mesmo. Ou pode trazer uma motivação de se tornar mais útil para todos os seres. Então, do jeito que você quiser, comece com a motivação brevemente. A gente segue em silêncio. Então, agora, nesses minutos finais, experimente trazer à sua mente um ser, depois outro, se você fizer com dois ou três já é o suficiente. E aí é como se você deixasse 50% da sua consciência nele e 50% na sua própria respiração, na sua própria estabilidade, firmeza, espacialidade. E aí, apenas respire umas 3 vezes com o outro em mente. Você não precisa pensar nada relacionado a amor e compaixão, só respirar bem livre, calmo, com o outro em mente. Segue em silêncio. Se por um acaso você sentir que se perturbou, sua respiração travou, tome uns minutos, tome uns momentos para relaxar e aí traga novamente um ser à mente. E quando você quiser, você troca de ser. Sem pressa. Segue em silêncio. Se você tiver com os olhos fechados, experimente também fazer com os olhos abertos. Às vezes a sensação de estabilidade, de amplidão ou de força, de firmeza é ainda maior. Só o fato de você relaxar, deixar o ar sair, realmente derretendo qualquer tensão na frente do outro, só respirar livre na frente do outro, ficar em paz, já é, às vezes, muito diferente de quando a gente encontra esse ser. Então, isso já é a pacificação das relações. A gente não precisa fazer, pensar, entender mais nada. Então, experimente, a gente segue um pouco mais em silêncio. Aí, caso você começou, se você começou a fazer esforço para respirar, relaxa, apenas não trave a respiração. Deixe que você respire na frente do outro. Ou para alguns vai facilitar só sentir a estabilidade, uma sensação de não perturbado diante do outro, só isso. Sem nem se preocupar com a respiração. Essa é uma prática também que nos libera do outro. A gente libera o outro e assim a gente se libera do outro. O outro perde o poder de nos perturbar. Isso não é só com pessoas, é com qualquer relação. Se nesse momento agora você lembrar de quando você vai comer chocolate ou vai buscar por algo em casa para comer, ou no momento em que você fica enrolado mexendo no celular, ou qualquer hábito mais contraído que você tenha, de carência, de inquietação, só você lembrar disso agora é como se você, porque você está calma e aberta e ampla, em paz, você é natural pensar, eu não preciso disso, não preciso me fechar aí. Então é uma prática de muito, um resgate do nosso poder, da nossa liberdade, da nossa dignidade diante de objetos, pessoas, lugares. Você pode seguir um pouco mais, se você quiser. Talvez lembrando de algum lugar, lembrando de alguma experiência, a partir dessa paz, experimentando, ver como que isso, o que que surge, ou ir direto para o intervalo. E a gente segue em breve. Então, a gente vai para a segunda sessão. Aí, sem nenhuma pressa, quando você for se ajeitar na segunda sessão, experimenta empinar um pouco a bunda ou levantar os glúteos ao se sentar. E aí, é como se você sentisse uma força, assim, te puxando para baixo, se conectando com o chão, e ao mesmo tempo, algo te puxando para cima, como se tivesse algo te puxando do topo da cabeça. Então, algo te empurrando para baixo e algo te puxando do topo da cabeça, e você só relaxa, você não precisa forçar isso. Mas talvez você sinta que a sua cabeça ela fica como uma extensão da coluna, o queixo ele encaixa um pouquinho. E assim a sua cabeça ela não fica jogada para trás, o que faria o queixo subir, e nem jogada para frente, o que faria o queixo descer. E aí relaxa. A gente não fica preocupado com essa firmeza. É natural também que o peito, a gente sinta que ele se abriu um pouco, o meio do peito ele se eleva um pouco, mas sem forçar nada disso. Quase que imaginando que isso acontece. Nada grosseiro. E por alguns momentos, apenas deixe o corpo como ele já está. Se alivie do trabalho de você que tem que respirar ou gerenciar a respiração. E deixe a consciência livre da necessidade de gerenciar a sua mente. Ou seja, só repouse, só descanse. Sem nenhuma necessidade de mexer em algo ou melhorar alguma coisa. Mesmo que isso pareça meio errado, apenas descanse. Se sua testa, se suas pálpebras estiverem tensas, apenas pare de forçar algo ali que elas relaxam. Mesma coisa os lábios e a mandíbula. Para algumas pessoas facilita deixar os lábios levemente entreabertos para sentir melhor a mandíbula solta. E às vezes o corpo parte da respiração, de vez em quando ele quer soltar pela boca também. Então a gente não trava isso. E para essa sessão você pode, se você quiser, deixar os olhos entreabertos ou fechados. E também você não precisa manter a postura estável, você pode se mover se você quiser. Uma prática bem solta. Então, para praticar amor e compaixão, a gente poderia ter várias, infinitas possibilidades. Mas várias vezes a gente pratica como uma pessoa que quer fazer iogurte e ela sai para comprar fermento, ela sai para comprar o leite, às vezes até a jarra, ou enfim. Mas se você descobrir que você já tem iogurte em casa, é muito mais fácil. Você pode trabalhar com ele e só adicionar o leite. Do mesmo modo, aqui a gente vai descobrir que a gente já tem tudo e só adicionar os seres, ou seja, só ampliar do mesmo a fonte que já está conosco. Então, para isso, apenas se dê conta que a história da sua vida inteira é uma história de buscar a felicidade e se afastar do sofrimento. E para isso ficar não teórico, para você se deixar tocar por você mesmo, lembre de algo recente. Pode ser você hoje se arrumando, se olhando no espelho, ou algo que você comprou, ou a última vez que você quis carinho, ou ficou com fome, ou tirou uma soneca. Apenas traga algo à mente. Em que aquilo faz você se perceber como um bebezinho, alguém vulnerável. Aquilo te abre para você mesmo, para sua própria busca de ser feliz. Então, deixa sua mente passear por isso. Aqui a gente está só se conectando, reconhecendo algo já presente. Talvez seja só uma cena. A gente segue em silêncio um pouquinho. Todas as suas ideias do que fazer nesse final de ano, todas as suas ideias do que fazer no ano que vem, tudo é isso. É você como um animalzinho buscando ser feliz. O próprio fato de você estar ouvindo agora, sentada do jeito que está, é sinal que tem algo aberto, sempre está aberto em você. Algo sempre disposto, algo sempre querendo uma experiência melhor. E sempre tentando se livrar dos obstáculos que impedem você de ter essa experiência. E agora, se dê conta de como essa busca, a maioria dessas buscas, elas são insatisfatórias. Apenas se dê conta de como é difícil ser você De como várias coisas que você quer realizar, você não consegue. Vários problemas que você tem, você não sabe direito como resolver ou como transformar a sua própria mente. E essa sua própria insatisfação é a compaixão já. Essa vontade de não querer sofrer. Então, apenas se conecte com isso em você que já é bondade amorosa. Sempre visualizando que dá para florescer um pouco mais, sempre aberta. E algo em você que já é a compaixão. Esse próprio desconforto de não saber direito o que é a compaixão é a compaixão. Quer saber direito. Quer liberar qualquer engano. Quando você tensiona e você relaxa, isso é a compaixão em você. Você não consegue não ser compaixão. Durante toda a prática, se você perder a conexão com essa vulnerabilidade em você, você pode voltar e lembrar de novo de você penteando o cabelo, escovando o dente, ou qualquer cena que te toque, que evidencie quanto você é um serzinho vulnerável assim. Mas agora traga um outro ser à mente. Qualquer ser, qualquer pessoa. E como você já está reconhecendo em você esse motor de querer ser feliz, a única coisa que faz a gente não ter amor e compaixão desse outro ser é porque a gente não reconhece direito que ele é igual a nós. Ele tem esse mesmo motor. Então passe um tempo do jeito que você achar mais vivo, se dando conta de toda vez que você está sendo você, ele está sendo ele. Cada vez que você encontra com ele e ele aparece de vez em quando na sua vida, você é que aparece de vez em quando na vida dele. Então, vai se dando conta de que assim como você diz eu e meu corpo, ele olha para aquele corpo e diz eu, meu corpo. E vai percebendo esse ser, a cara dele, às vezes o jeito dele andar, ou as falas que ele faz para você, ou o trabalho dele. Só vai vendo se tem alguma coisa nesse mundo do outro que te toca, que te abre. Talvez seja só a imaginação de como é difícil ter a rotina que ele tem, ou talvez seja o jeito que ele anda, ou talvez seja só o cabelo dele, ou a roupa dele. Por exemplo, um dia eu dei um chinelo para uma pessoa e quando eu vi, logo no mesmo dia ela estava usando esse chinelo. Ou seja, algo no outro que revele o quão buscando a felicidade ele está. Então, deixe sua mente passear pela vida desse ser até que algo, uma cena, qualquer coisa te toque. Quanto mais próximo esse ser, talvez você mora com ele, mais difícil é essa prática. Às vezes, porque tudo que ele está fazendo para buscar ser feliz, você não está reconhecendo o que é isso. Às vezes ele comprou remédios essa semana, ou às vezes ele gritou com você essa semana e você não percebeu que isso é o jeito dele buscar a felicidade. Então, imediatamente, quando a gente percebe, qualquer coisa que o outro está fazendo nos toca. É só a gente ver qualquer coisa como expressão da tentativa dele ser feliz. E agora, mantendo isso em mente, isso que te toca no outro, apenas se dê conta de que não está dando certo para o outro. Ele está buscando a felicidade de um jeito que a felicidade às vezes não. Só se condiciona ainda mais. Ele vai afastando as causas da felicidade. Ele está buscando parar de sofrer, às vezes de um jeito que está causando sofrimento ao redor ou para ele mesmo. Então, sem precisar sentir amor e compaixão, só olhe esse ser sabendo disso, vendo isso. E a qualquer momento também você pode trocar de ser. Você não precisa ficar no mesmo. Basta você entender esse processo. A gente segue um pouquinho mais em silêncio. Então, quando a gente olha assim, é natural o desejo de que o outro seja feliz e o desejo de que ele não sofra. Isso é natural. O mesmo motor que está em nós vira isso, vira amor e compaixão. É como se o outro fosse extensão de nós, ele está no mesmo movimento. Então, se a gente não quer sofrer, imediatamente a gente não quer que o outro sofra. Mas a gente não vai parar aí. Porque você pode fazer algo nessa direção. Então, se o outro ele não sabe direito as causas do sofrimento e as causas da felicidade, se ele está sofrendo por isso, não faz sentido você virar a notícia das causas verdadeiras da felicidade. Não faz sentido a sua vida virar essa notícia, seu trabalho, as suas ações. Então, se você quiser, você pode fazer o voto de aproveitar a conexão que você tem com esse ser. Para descobrir por ele e por você as causas do sofrimento e as causas da felicidade. Então, deixe que essa motivação vá virando a sua respiração. E tome responsabilidade por esse ser. Lembra que teve seres que tomaram responsabilidade por você, então você pode tomar um pouco mais a responsabilidade de cuidar desse ser. E agora, ao fazer isso, enquanto você deixa a respiração bem livre, vá trazendo outros seres à mente, talvez só a carinha deles. Sem precisar repetir esse raciocínio todo, só sabendo que eles são iguais. Mesma coisa. Aí vai trazendo, as pessoas da sua família, amigos. Vai trazendo um a um e olhando instantaneamente assim, instantaneamente. Eles são você na vida deles, no corpo deles. E cada conexão que eles têm com você, eles estão buscando essa felicidade. Então, por que desperdiçar isso? Se irritando com eles, ou enfim, achando que eles estão fazendo outra coisa, que eles estão realmente sendo maldosos, ou qualquer que seja a coisa. Então, deixe sua mente passear pelos seres. E agora também, bem diretamente, deixa sua mente passear pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu país, pelo seu continente. E por todo o planeta. Com a confiança de que não tem nenhum ser aí, nenhum lugar que seja uma exceção. Então, qualquer comportamento de qualquer povo, de qualquer animal, imediatamente vira expressão da bondade deles. É inevitável a gente ter, não ter, fica difícil não ter compaixão e amor. E apenas deixe sua mente descansar. Solte qualquer imaginação. Só descanse. Então, a gente dedica que qualquer qualidade que tenha surgido nessa prática, como ela é inseparável de todos os seres, que eles também, que isso também toque eles. E se você quiser, você pode fazer um experimento de memória prospectiva, ou seja, a qualquer momento do dia, você lembrar de olhar os seres, olhar um ser e ver. Qualquer que seja a coisa, às vezes a cara dele, a roupa dele, como expressão da busca dele ser feliz. E aí aquilo te toca, aquilo te abre, e você lembra que é isso, que sempre foi isso. Você pode fazer esse experimento agora. Que eu não esqueça disso, ou que eu lembre pelo menos uma vez durante o dia de hoje. Então tá bem, pessoal. 9h06, todo mundo liberado. Mas, claro, se alguém quiser falar alguma coisa sobre a prática, alguma coisa que não ficou claro, ou compartilhar qualquer coisa com a gente, tem ainda uns 3, 4 minutinhos, 5 minutinhos, para quem quiser ficar e falar. Ou ouvir, né? Tá aberto. Mas especialmente façam isso durante o dia. Muito legal, assim. A gente pegar a manha de fazer isso. Aí tudo fica maravilhoso. Vocês peguem. Ah, o Gustavo tá falando pra eu falar isso. Vocês poderiam falar, o Gustavo é muito chato. Mas aí vocês falam, vocês veem, ele é tão querendo ser feliz que ele fica chato. Ou outra pessoa te manda várias mensagens. Você fala, ah, ela quer ser feliz, por isso que ela é assim, ela manda tanta mensagem. E assim por diante. Tudo fica. Difícil de se irritar se a gente mantivesse olhar. Mas enfim, tá aberto. Glória, eu vou colocar no site, sim, o vídeo de segunda e essa prática. Eu vou colocar numa nova prática. Pra, se não ficar muita. A gente já tem muita prática de amor e compaixão, mas se não ficar uma zona as outras práticas. Então eu vou colocar tudo só nessa. Numa, porque é só uma coisa mais específica que a gente está focando essa semana até aqui, né? No sábado a gente vai entrar em mais coisas, mas vai colocar hoje ainda no site. Tem alguém que quer compartilhar algo?
Eu. Oi, Gustavo.
Pode falar, Sayonara.
Eu acho impressionante a profundidade dessa visão, né, de que eu entrei em contato com isso a partir do espaço do lugar. E é uma coisa que parece simples, mas é um nível de complexidade tão grande, é capaz assim de ir quebrando toda essa maneira como eu avalio as pessoas. E se a gente consegue trazer isso para o cotidiano, porque a questão é interiorizar isso. Dá vontade de eu pegar e escrever na minha mão assim, e aí durante o dia eu pegar e olhar. Né? Todos os seres querem ser felizes, porque tudo parte mesmo disso. Né? E se a gente consegue compreender isso, que acontece com a gente e com os outros, é muito transformador. Assim, é muito transformador. Eu fico comovida com isso, sabe?
Obrigado, Sayonara. Tá vendo? É muito fácil assim. A gente é como se todos seres. Você pensa assim, quando você se toca disso, é a coisa que mais abre o coração, não é? É a coisa, você chora, olha aí. E aí, se você sair na rua assim, você vai olhar as pessoas na rua. Aí você vai olhar, não tem nenhum ser mais que não vai ser isso. Pode ser a pior pessoa na prisão, aí você só quer que ela se toque, que não vai ser assim que ela vai ser feliz, que ela perdoe, que ela se sinta perdoada pelas pessoas que ela matou, pelas famílias e a coisa toda, que ela supere aquilo. Imediatamente você percebe que é você ali naquela prisão. Ele tem uma bondade, ele não é um demônio, né? Então, se a gente olhar todos os seres assim, nosso coração não fecha mais. Então, essa é a chave. Então, mas não tenha medo de perder, porque é assim. Então, não é uma coisa que você tem que guardar em você, porque isso está guardado no ser, está guardado na realidade. Então, é só. A gente vai esquecer muitas vezes disso. Então, não precisa ter medo também de esquecer, sabe? Você sabe que você sempre pode. Porque você tem essa bondade, você vai voltar. Então, essa confiança que a bondade está lá, mesmo quando a gente esquece dela, faz a gente virar um praticante. Entendeu? Se eu choro ou se eu não choro, essa bondade está lá. Se eu estou rabugento, essa bondade está lá. Se eu estou distraído, essa bondade está lá. Então, daí isso faz eu querer voltar para a prática, né? Porque eu acho que a gente chora, minha visão, né? Porque. Várias vezes eu choro em lugares e meus professores estão às vezes no lugar e eles não choram. Eu acho que a gente chora porque a gente estava pequeno. Aí quando a gente abre, a gente chora. Tem vários seres que já estão assim. Então eles estão com isso que fez você chorar, só que eles não conseguem ficar chorando o dia todo. Então eles têm um sorriso que vem junto, entendeu? Só que eles estão chorando também, né? Eles estão chorando. Eles não param de chorar. A sua santidade Dalai Lama não para de chorar. Ele não perde esse coração nunca, né? Então eu acho assim que a gente tem que chorar muito ainda, porque tem que destravar isso que tá ainda a gente está sendo arrogante ou fechado, ou enfim, tentando ser demais a gente, né? Muito bonito. Mais alguém, pessoal? A Paulinha falou que é difícil com quem nos fez muito mal. Não tem problema, vai aos poucos, assim. Especialmente essa prática de você, na energia, manter a energia e lembrar do outro. Você respira livre, relaxa na frente do outro, respira livre. Isso é o que você vai ter que fazer na frente do outro também. Então você já está meio que se preparando. E a relação vai mudando aos poucos. Aí se vem uma história, aí a gente já se perde de novo. Mas lembra que ele te fez mal. Ele é fonte de maior ainda compaixão, porque as pessoas que fazem bem, elas estão buscando a felicidade de um jeito mais ou menos certo, mais ou menos adequado à realidade. Quem te fez mal, a pessoa está pior ainda do que quem te faz bem, pior do que você. A pessoa está mal, entendeu? Não é fácil para ela. Ela está achando, ela tá tão mal que ela está piorando a situação dela ainda. Você acha que é bom? Você gostaria de ter alguém para quem você fez mal e a pessoa tem dificuldade de praticar com você, você se sentiria bem? Você não estaria bem. Ah, mas você fala, mas ele não está sentindo isso, ele é insensível. Tem algo nele que não é. Tem algo nele que sabe, que não gostou de ter feito mal em você. Tem algo nele. Então tem algo nele lúcido. É, pode ser que ele mesmo não está conectando com isso, mas tem algo nele lúcido. Então, se você olhar bem com calma, com o tempo, você vai ter mais compaixão por ele do que por quem te fez bem. Isso é meio paradoxal, mas é isso. Você vai querer ajudar ainda mais ele do que quem te fez mal, do que quem te fez bem. Então, vai com calma, sim, mas dá para praticar, sim. Então, tá. O Igor sugeriu um artigo do Denis Russo sobre como não somos indivíduos. Isso, Marina, vê a chave que abri para você. Ela falou bonitinho, né? Pode ser qualquer coisa, assim. Qualquer coisa que você veja que te abriu. Porque qualquer coisa é isso. Então é uma questão só de ver as coisas que mais estão te tocando, assim. Às vezes algumas pessoas é o jeito da pessoa andar mesmo. E tenta não fazer isso só com o morador de quem está na situação morando na rua. Não, não faz só com as piores coisas, no sentido, aquilo é fácil, né? Porque aquilo é horrível. Mas vai olhando todas as coisas como sendo isso. A pessoa tá cuidando de planta, entendeu? Eu tenho uma pessoa aqui que eu odeio, assim, porque ela sai com o cachorro, ela faz barulho do não sei o quê, ela é meio rabugenta, ela fica gritando com todo mundo, e ela é meio, enfim, eu tenho uma pior, mas ela sai com o cachorro dela, você entende? Ela sai com o cachorrinho dela. Ela sai com o cachorrinho. Então, olha isso, assim, o fato de que ela tem algo que ela não está escondendo, que é a bondade dela. E olha como, quando você, às vezes, a mesma coisa sem esse olhar faz você se perturbar. O ponto é você se desconecta do outro. E aí, se você tem esse olhar, você se conecta com o outro. Então, vai experimentando, é muito dinâmico, é muito. Qualquer coisa serve, né? Mas também qualquer coisa não serve. Então, é por isso que tem que experimentar. Exato, Paulinha. Você também já fez mal a alguém, exatamente. É isso. Essa pessoa que fez mal a você é só você por mais tempo que ficou mal, assim, perturbada, confusa e, enfim, mesmo talvez ela esteja até hoje, né? Então tá, pessoal. São 9h15. Muito obrigado pela presença de vocês. Nossa, vocês ficam, né? 29 pessoas. Todo mundo, como diz o Bolsonaro, vagabundo. É uma revolução de vagabundos, assim, muito bom. E obrigado. Então, experimentem essa prática no cotidiano. Amanhã a gente segue com um pouquinho mais nessa direção, assim, com outras abordagens. E sábado a gente conversa para quem quiser. Tá bom? Beijos em vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo seu choro, Sayonara. Oferece, assim, pra galera. Muito bom. E quem também não chorou, tá ótimo também. Bondade igual. Tá chorando por dentro, né? Beijos.